esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Boa noite, bem-vindos, eu também estou muito contente por terem vindo. O PSD e o Chega, como sabem, juntos teriam maioria absoluta no Parlamento, mas Luís Montenegro continua a dizer que não é não a um acordo de governo. Por isso, como André Ventura disse várias vezes antes das eleições, este é o momento em que as forças vivas do PSD vão expulsar Luís Montenegro para pôr lá alguém que faça um governo com o Chega. É agora, é agora. A qualquer instante, as forças vivas do PSD vão derrubar o Montenegro. É agora. São agora. Ora, são 10:04, lá para as 10:10. Em princípio, as forças vivas devem estar a derrubar o Montenegro. Em princípio, as forças vivas estão a estacionar. Estão a estacionar. E a zona é tramada, é preciso dar umas voltas. Mas vão. Quando estacionarem, vão derrubar o Montenegro, de certeza. Eles não chegam tão calmos. Estão calmos à espera das forças vivas. Eles sabem que as forças vivas vêm e vão derrubar. Não estão de certeza a desdobrar-se em entrevistas e debates a dizer vá lá, temos de falar, falem connosco. Vá lá, de certeza que não estão.
Que desde o início tivemos a atitude certa. A atitude da humildade, da responsabilidade, de pedir negociação, várias vezes, uma, duas, três, quatro, a dizer temos que nos sentar, temos que falar.
Então a pergunta que se faz e que os portugueses estão lá em casa e estão a fazer é porquê é que não se sentam à mesa e não conversam? É que ninguém percebe isso.
Em nome da estabilidade governativa que a Aliança Democrática tanto quer para poder implementar um programa de governo, é importante dialogar com quem tem força para fazer uma coisa.
Imaginem um partido que diz assim, estamos disponíveis para negociar medida a medida um orçamento. Chegar a um acordo e chegar a um entendimento. E do outro lado dizem-nos assim, nada, nós vamos avançar e vocês farão o que entenderem.
Ou seja, qualquer pessoa de direita, qualquer pessoa que está lá em casa, não entende porque é que a direita está a desperdiçar uma oportunidade única de governar um país em estabilidade durante 4 anos.
Discriminação, como hoje existe.
É que tem que explicar porque nós é que prefere não dialogar com o Chega, que apresenta propostas idênticas, e manter-se refém do Partido Socialista.
É uma questão de responsabilidade. E se o PSD diz que é um partido tão responsável, meus amigos, venham à responsabilidade, vamos conversar.
Espero que Luís Montenegro venha a reconsiderar aquilo que tem dito e a perceber que realmente deve ser responsável nesta fase. Deve ser responsável.
E essa é a pergunta que se tem de fazer ao PSD. Mas porquê é que o PSD não se senta connosco?
E, portanto, é uma arrogância extrema um partido democrata dizer que não negocia com aquele que se tornou um dos principais partidos no cenário político português.
Um político líder de um partido com mais de 1 milhão de votos, que mesmo assim, em televisão nacional, diz às pessoas, nós estamos dispostos a ceder, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a convergir.
Mas o que é que terá acontecido? O que é que terá acontecido? Deixou de falar em forças vivas, porquê? Porque se calhar o Ventura ligou para lá, tu, posso falar com as forças vivas? Ah, é uma churrasqueira. Será que fui eu que inventei isto das forças vivas? É capaz, é. Se calhar meio frango com piripiri. Capaz de ter sido isto. Capaz de ter sido isto. Enfim, em vez de ir para o governo, as pessoas dizem assim, é pá, afinal, tu queres ver que aquilo foi tudo uma vigarice do Ventura, aquilo das forças vivas? Não, não, calma. Porque em vez de ir para o governo com as forças vivas, o Ventura quer ir para o governo à viva força. É muito parecido. Não é assim tão diferente. Não é assim tão diferente. Nos últimos dias, André Ventura tem mostrado mágoa.
À direita, os eleitores puseram e disseram, eu quero que esteja aqui o marido e a mulher. Ora, o marido não pode fazer tudo o que quer, sair para beber uns copos e voltar às 3 da manhã, e a mulher estar ali só à espera dele, não é? Ou o homem, ao contrário. É, imagina, o marido e uma mulher vivem dentro da mesma casa. Faz sentido que só o marido é que decida a cor da pintura da casa, o telhado da casa, o jardim da casa, onde é que há o churrasco, onde é que não há, se tem um cão ou se
mas
tem um gato.
Mas também não pedem ao vizinho para decidir a cor da tinta.
Não, mas pedem a quem vive ao lado, pedem a quem vive com ele. Portanto, neste caso, os portugueses não deram maioria nem ao marido nem à mulher.
Opa, estaria tudo certo se tivesse havido casamento. Ora, ninguém casou contigo, pá! Ninguém casou contigo, que é isso? Onde é que tu estás? És um solteiro que está na terapia de casal. Ah, realmente, eu não percebo. Então o meu marido faz-me isto. Tu és solteiro! Não tens marido, pá! Atenção, as pessoas... Ah, é bem dura. Meu irmão, eu sei o que isto é. Eu sei o que isto é. Porque uma vez eu vi numa revista que a Angelina Jolie tinha mudado de casa. E eu, oh, Angelina, isto é assim, sem dizeres nada. Então, mas eu não tenho uma palavra a dizer. E ela, quem fala? Nós não somos casados. Eu. Oh, Angelina, por amor de Deus, não te ponhas com essas brincadeiras que as crianças ainda ouvem. E ela, saia daqui que eu chamo a polícia. E eu, ó. Oh. Faça esta insistência. O PSD, nota-se, o PSD começa a perder a paciência.
Que é muito diferente de dizer que há condições e que há semelhanças ou sintonia suficiente para fazer parte de uma base de governo, de estarem juntos num governo. Não há, Pedro, não vale a pena perdermos tempo. Nós somos todos, espero, pessoas, e acredito nisso, pessoas civilizadas, pessoas civilizadas que se respeitam democraticamente, portanto nós estamos aqui a conversar, coisa diferente, é se vamos governar juntos, não vamos. Acabou essa conversa, não vale a pena perdermos tempo.
Já houve diversos deputados que já tiveram conversas connosco a dizer assim, por nós, havia um acordo entre o PSD e o Chega. É isto, é isto que vocês deviam ter feito.
Pedro,
ou seja, vocês
estão a ouvir
também.
Vamos lá largar aquela criancice da campanha eleitoral e a criança conversas e não sei o quê.
Já passou.
Vamos largar essa criancice.
Não vai.
Vamos lá ver. Isso já uma vez por todas. Eu, assim, eu quase que me apetece. Eu gosto tanto de conversar e debater, quer com as pessoas de outros partidos, quer com os portugueses ouvir, que eu não gosto de dizer isso. Mas quase que me apetece dizer, eu não volto a uma televisão para discutir esta conversa. Não vai haver nenhum governo do PSD que o Chega. Ponto final. Ponto. Acabou.
Acabou, acabou. Ouça, como é que eu lhe explicar melhor? Eu não quero nada consigo. Não quero nada. Tire-me a mão da perna, se faz favor. Mas o que é isto? Olha. O senhor moderador, desculpe, ele descalçou-se por baixo da mesa. Ele está-me a enfiar, o pé por dentro das calças. Ele está... Está aqui, é Pedro. Ele vai-lhe... Ele drogou uma água. Olha, drogou uma água. Eu não vou beber isto, hein? Eu não vou beber isto. Amanhã acorda e ele meteu-se no governo comigo. Atenção. Não vou. Perante estas rejeições insistentes e até desesperadas, André Ventura, isso é que é uma sorte, André Ventura está a reagir muito bem à rejeição.
Vou deixar já claro. Se não houver nenhuma negociação, isso é humilhar o Chega. Isto é espezinhar mais só se eu me humilhar. Não estamos disponíveis para ser humilhados, para ser espezinhados. Tu quer dizer isso? Isso então é humilhar um partido, é espezinhar um partido.
Porque espezinharam-nos e humilharam-nos.
É uma coisa que eu lhes pedir, é não espezinhem e não humilhem mais de 1 milhão de eleitores. Tu quer dizer, então façam assim, pisem-nos, matem-nos e tirem-nos fora.
Isto é humilhar e isto é espezinhar? Isto é esbofetear a minha alma e escarrar no meu coração, limpando o rabo à minha dignidade, enquanto se assoam à minha honra, vomitando para cima da minha retidão, escrevendo com xixi, ó Ventura, tu não prestas, no muro da casa onde mora a minha idoneidade. É isto. É isto que o PSD está a fazer. Como é óbvio, perante isto, o Ventura nunca vai deixar que os outros o humilhem.
Ainda ontem na CMTV me perguntavam, e não acha que se está a humilhar? Eu digo, estou.
Não vai. Nunca vai deixar que os outros o humilhem, porque se vai humilhar primeiro, não é? Só para lhes fazer a desfeita. Quando os outros vão deitar abaixo, ele já se deitou. Já se deitou. Epá, vamos pôr o Ventura na sarjeta. Qual? Esta em que eu estou aqui a nadar? Já bem estado. Olha. Entretanto, para a sorte de todos nós, Gonçalo da Câmara Pereira reapareceu. Reapareceu numa entrevista à CNN e demonstrou o erro gravíssimo que a ADN... Desculpa. Lá está. É por causa destas e de outras que alguém vai receber uma subvenção. Demonstra o erro gravíssimo que a AD cometeu ao não ter contado com o Gonçalo da Câmara Pereira e com a sua capacidade oratória na campanha eleitoral.
Então porquê fazer estas declarações, Gonçalo?
As declarações são normais. A mim, como PPM, e privadas. A mim, como pessoalmente. Não tenho ligação. Tive ligação na altura da coisa. Não. Não consigo nacional para decidir para a coisa. Mas isso é normal. Portanto, as coisas não são postas no devido. O PPM tem uma coisa histórica, não é? Fez as reservas ecológicas, ultimamente já fez a reserva da biosfera, marítimo, através do nosso secretário regional nos Açores, conseguiu fazer uma reserva da biosfera, da marítima. Já tentaram, não é? Tentaram pôr-me a mim. Eu sou sempre, nestas eleições, eu fui o bombo.
Talvez valha a pena revermos só este bocadinho final. Não sei se conseguimos. Eu acho que sim. Vai.
Marítima, através do nosso secretário regional nos Açores, conseguiu fazer uma reserva da biosfera, da marítima. Já tentaram, não é? Tentaram pôr-me a mim. Eu sou sempre, nestas eleições, eu fui o bombo.
Bem, me pareceu que não tinham captado toda a essência do pensamento. Eu nestas eleições fui o bombo. O que é grave, porque eu já tinha sido o bimbo antes de ser o bombo. Houve uma vez durante a campanha, bebi dois copos de vinho, fiquei bambo. Portanto, o bombo. Não é? Agora. Como é que não participei na campanha se tive 5 funções? 5! E o Montenegro só teve uma, que era tanto lá o coiso. Pois é. Quanto à recusa de Luís Montenegro em fazer um acordo com o Chega, Gonçalo da Câmara Pereira não conseguiu chegar a acordo consigo próprio.
Eu disse que não me chocava um acordo, mas como o doutor Montenegro disse que não fazia, e acho bem que ele cumpra e que não faça. Portanto, nós estamos com ele. Ele não cumpre porque, se é um homem de palavra, não cumpre. Cumpre.
Se é um homem de palavra, não cumpre. Quer dizer, cumpre. E mais, eu digo-lhe mais, o Montenegro é... não é competente. Incompetente porque faz, não faz, as coisas bem e mal. Pronto, no fundo é isto. Eu acho que nesta entrevista tive excelente, péssimo. Gonçalo da Câmara Pereira aproveitou ainda para explicar porque é que esteve desaparecido da campanha.
Na campanha, porque é que esteve escondido? Pergunto-lhe se esconderam-no ou não. Decidiu esconder-se.
Não, eu acho que quando nós fizemos o acordo com o PSD e com o CDS, que tínhamos um programa e tínhamos um líder. Portanto, eu achei, e mais, o nosso líder precisava de se afirmar, mostrar-se mais e apresentar-se com força.
Exatamente. O nosso líder precisava de se mostrar mais, apresentar-se com força, se eu estivesse ao pé dele. E ao fiscal, evidentemente. As pessoas diziam, epá, quem é aquele gajo que está ao lado do Gonçalo da Câmara Pereira? E porquê é que não deixa ouvir o discurso do Gonçalo sobre o coisa da biosfera marítima do bombo? Os eleitores iam ficar até... coisa. E agora, meus amigos, uma interessante rubrica sobre os novos deputados eleitos no passado domingo. 230 deputados foram eleitos no passado domingo e nós temos uma rubrica sobre isso, sobre as novidades que vão estar na Assembleia da República. A rubrica chama-se Gente que tem uma pancada parlamentar. E o primeiro futuro deputado que vamos conhecer é o senhor Eliseu Neves, eleito pelo Chega no distrito de Coimbra, Vamos ver o novo deputado numa entrevista de há 2 anos a dizer que se gasta demasiado dinheiro nos deputados. E, atenção, não são bocas lançadas à balda. Ele fez contas.
Quanto é que um deputado ganha? Mais ou menos?
3.000 e poucos euros.
3.000 e poucos euros. Fora as ajudas de custo, mais as moradas falsas, etc.
Então situa-me, 3.000 e poucos euros, ajudas de custo, quanto é que são por mês? Mais ou menos.
Pai, mil euros.
E são tudo valores conhecidos, mas vai muito para cima dos 3 mil euros.
Vai muito para cima dos 3 mil euros. E estes valores, são quantos deputados?
220.
220 deputados. Façam-me contas de quanto é que isto dá, por favor. Nem consigo dizer os números. Hã? 4 mil euros, vezes 220...
Vezes 220. Dá para aí uns 8 milhões.
8 milhões? Dá mais.
Eu estou a dar números redondos. Repara, 4 mil vezes... Faz por 200?
Sim, sim. Mas mesmo 8 milhões é muito dinheiro por ano. Por mês? Por mês?
Por mês. Por mês. Não brinques. Por mês.
Eu penso no site da Assembleia da República, tem lá o relatório de contas, está lá esses
valores. Sim, mas ninguém vai ver isso, sabes? Não. Ninguém vai ver isso. E os telejornais não falam nisto. Não falam nisto.
Só para nos situarmos, eu esqueci-me de dizer, o novo deputado Eliseu Neves é o senhor de cuja camisa está assim... a gritar... Tirem-me daqui! É o senhor da camisa branca. E, portanto, o que se passa é o seguinte. Ele diz 220 deputados, são 230, mas ele agora tem que saber quantos deputados é que há no sítio que ele vai integrar. Mas ele diz assim, ora bem, então faz aí as contas. São 200 deputados vezes 4 mil euros cada um. Isto dá, para quem concluiu com aproveitamento a quarta classe, dá 800 mil euros. Arredondando. 8 milhões. Por mês. O que é estranho? Nos telejornais ninguém fala neste escândalo. Não é? Só porque acabou de ser inventado. Num estúdio qualquer em Coimbra. Outra coisa de que os telejornais não falam. Cada deputado, para as deslocações políticas, tem um dragão. Um dragão. Aqueles... E o dragão é a diesel. Portanto, imaginem o que aquilo custa aos portugueses. São 200 dragões, a 8 euros dá 79 milhões e meio. Por dia. E o Marcos Mendes? Caladinho. Nada. Vamos conhecer mais intimamente o senhor deputado.
Uma frase que diz muito.
Carpe diem.
Tem que ser dia, não é?
Aproveita o dia.
Ok. Isso é que língua.
Aquelas perguntas clássicas dos questionários, uma frase que lhe diga muito, carpe diem, isso é que língua. Então agora, quando eu gosto de uma frase, tenho que saber em que língua é que está. Isto realmente... Para isso tinha de comprar 7 livros a 20 euros, cada um 18 milhões. Não tenho esse dinheiro, como é óbvio. Sobretudo porque ainda não sou deputado. O Eliseu é muito forte em... Porque eles continuam este questionário sobre frase favorita, livro favorito, etc. E é bom, porque o Eliseu é muito forte em sugestões culturais.
Um livro para os dois.
Epá. Eu tenho a Bíblia de Martin Kosler, mas sei lá. Eu ofereço mais livros do que aqueles que eu compro para mim ou leio. Pá, eu, por exemplo, gosto muito de olha, por exemplo, de apicultura. Uhum. Livros de apicultura.
Livros técnicos.
Exatamente, livros técnicos.
Livros. Eu ofereço mais do que leio, não é? Ofereço mais do que leio. Isto quanto a livros. Filmes. Ponho a dar e saio da sala. É o meu método. Música. Gosto muito de temas, sobretudo temas sobre abelhas. Né? Lembro-me de um sobre da abelha Maia, que sei que é do Calimero, falava. Lembro-me desse tema, gostava. O poema era muito bonito. Atenção, se o Chega for governo, eu espero. É uma pena o PSD não querer. Podia abrir uma exceção, porque temos aqui o próximo ministro da Apicultura. Acho que podíamos. Meus amigos, depois do intervalo vou falar com o campeão Bernardo Silva, número 10 da Seleção Nacional, que já aqui está. Obrigado. Isto é que com quem trabalha a segunda parte. Ele não tem o cabelo rapado dos lados, não conduz um Lamborghini, apresenta-se aqui sem uma pochete da Louis Vuitton. Ainda assim, garantem-me que se trata de um futebolista. É Bernardo Silva, de número 10 da seleção, número 20 do Manchester City, campeão da Europa em título, campeão inglês em título, várias coisas em título. Um currículo demasiado grande, infelizmente não temos tempo para tudo, porque este programa tem de acabar cedo. Oh, Bernardo, muito obrigado por ter vindo.
Prazer.
Agradeço-lhe imenso. Eu se calhar começava por lhe perguntar o seguinte. Eu lembro-me quando o Bernardo saiu do Benfica, coisa que não perdoei ainda até hoje. Quando o Bernardo saiu do Benfica foi já para o Mónaco. A seguir ao Mónaco foi para o Manchester City. Saiu do Mónaco, foi para Manchester. Ou seja, progrediu na carreira, regrediu na qualidade de vida. Porque no Mónaco está-se muito melhor do que em Manchester, dá-me ideia, não é?
Em Lisboa está-se muito melhor do que no Mónaco, por si também se está muito melhor do que em Manchester.
Claro.
A nível de carreira foi um grande passo à frente. Mas, de facto, acabei por ser enganado, porque o meu empresário, quando me diz que o Manchester City está interessado em mim, eu fico todo contente, porque vou para a Premier League, para um dos melhores clubes do mundo, ganhar títulos, jogar por todas as competições, e, de repente, depois de assinar contrato, ele diz-me: Bernardo, sabes qual é que é a melhor parte de vir a Manchester? É a viagem de volta para o aeroporto. Portanto, foi aí que eu percebi que tinha sido enganado, mas, fora brincadeiras, muito feliz com a minha decisão. Apesar de ser duro viver fora da nossa cultura. Sim, e da claro. Nossa qualidade de vida.
E Manchester também não é assim tão mau, não é? Tirando a comida, o tempo, a paisagem, há de ter coisas. Sempre se concentra mais no futebol, não é? Assim sempre se concentra mais no futebol.
Sem dúvida.
Não está distraído a ir à praia.
E nos cães, e na minha filha, e portanto, para essa parte tem sido espetacular.
Força. Muito bem. O Bernardo chama-se, não sei se as pessoas sabem disto, mas o Bernardo chama-se Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva. Como é que uma pessoa com o nome destes foi parar ao futebol quando o mais óbvio era, evidentemente, uma carreira no rugby?
Eu pensei nisso, porque é verdade, Ricardo, que quase todos os meus amigos jogam rugby em vez de futebol. O meu avô jogava rugby e eu ainda pensei nisso, mas depois olhei-me ao espelho e pensei que não era muito boa ideia. Achei que era melhor não.
Sim, mas
acho que tomei a decisão certa.
Certo, mas quer dizer, no futebol não se nota que o físico lhe prejudique o trabalho.
Não se nota, mas no rugby talvez se notasse um bocadinho.
Talvez.
Mais. Um bocadinho. Como ainda no assim, basquete, era no basquete, podia ser igual também.
Mas eu no outro dia vi-o a marcar um ou dois gols de cabeça, fiquei impressionadíssimo com isso.
É verdade.
Muito bem.
Jogo bem de cabeça.
Eu sei,
Ricardo,
bem sei. Mas é. O Bernardo não sente que quando marca um gol de cabeça os defesas centrais ficam com vontade de se matar?
Muito provavelmente, sim.
Sim, claro. Houve alguma coisa que eles fizeram mal. O Bernardo está em Portugal porque vai reunir com a seleção. Uhum. Nós estamos quase a participar no Europeu, que é este ano. Queria fazer-lhe algumas perguntas sobre isso. Como é que se entretém nos estágios da seleção? Vai jogar PlayStation com o João Neves? Vai jogar dominó com o Pep? Como é que aquilo funciona?
Os estágios da seleção são sempre uma alegria, porque acabam por ser grandes amigos que nós deixamos de ver durante às vezes um mês, outras vezes três, quatro meses. E, portanto, seja na PlayStation com o João Neves ou no dominó com o Pep, reunimos-nos sempre depois dos jantares. E eu não tanto virado para esses jogos, mas gosto muito de jogar à sueca, por exemplo. Uhum. Mas entretemos.
Certo.
Ou falar sobre tática também.
Sobre tática, isso é ótimo. Aliás, tinha uma pergunta sobre isso.
Ah, é?
Que é a seguinte, quando lá na seleção vocês estão a ouvir a palestra antes do jogo, se vocês aceitam logo as indicações táticas ou às vezes dizem, epá, oh, Ronaldo, não pode ser de outra maneira.
A tática acaba por dar sempre debate. Portanto, é sempre um tema muito interessante. No final de contas, só manda um. Neste caso, não é o Ronaldo, é o treinador. E seguimos aquilo que o treinador decide. Mas a tática é sempre um debate, seja no balneário, seja na bancada ou na tasca. Portanto,
sim, sim, claro.
Sem dúvida que é um tema muito interessante.
Na tasca eu já conhecia. Porque...
Na bancada também.
Como, também frequento mais tascas e bancadas do que balneário, como calcula. Mas não sabia que no balneário também havia debate sobre a tática.
Há sempre. Muito sempre. Bom. E é muito interessante.
É sério? É mais interessante às vezes do que quando o treinador fala, se calhar. Dependendo do treinador.
Depende do treinador, depende sim. Do treinador. Às vezes acontece.
Nós vamos jogar o Euro 2024 na Alemanha. O Bernardo tem uma escolha difícil para fazer, que é ou vai focar-se mais nos trabalhos da seleção ou em aproveitar estar na Alemanha para ir perguntar à família do Roger Schmidt se eles não têm muitas saudades dele e não querem que ele volte. O que é que lhe parece?
Oh, Ricardo. O Ricardo me mete-me numa posição difícil, porque, por um lado pede-me para eu voltar ao Benfica, e por outro, pede-me para eu dizer mal do treinador do Benfica. Imagino que eu volto para o ano e que aquele é o meu treinador. Não dá. Não pode ser.
Digamos que são as duas improváveis, não é? É improvável que volte já para o ano e é improvável que ele continue a ser treinador. Mas, enfim... Nesse caso, vou ter que... Já agora deixe-me a propósito desse tema, que é, devo dizer-lhe, o que me interessa mais, que é... Eu queria perguntar-lhe quando é que regressa ao Benfica, mas adotando o mesmo modelo que as crianças usam quando viajam de carro. Bernardo, falta muito. E agora? E agora? E agora?
Oh, Ricardo, isso é uma pergunta que eu acho que até as pessoas já estão um bocado cansadas de eu responder. Uhum. Já faltou mais tempo. Tenho a certeza que vou voltar. Não sei quando. É difícil temporizar e dizer se é daqui a 2, se é daqui a 3, se é para o ano com o Roger Schmidt. Mas sem dúvida, eu já disse várias vezes, e eu acho que as pessoas até já se cansam de ouvir, mas sem dúvida que é um objetivo de carreira e um objetivo de vida, voltar ao Benfica, sim.
Uhum. Eu sei que o Bernardo é um homem de fé, é uma pessoa religiosa. Qual é para si, Bernardo, qual é que acha que é o maior flagelo? É as pessoas não acreditarem em Jesus ou é o Jesus não ter acreditado em si?
Oh, Ricardo, eu não sou muito religioso, não, mas diria que neste caso... Tendo em conta o percurso que eu acho que tem tido algum sucesso na minha carreira...
Ligeiramente, sim, sim, sim.
Eu acho que acaba por ser Jesus não ter acreditado em mim. Porque não sou religioso, só por isso.
Sim, muito bem. É possível que seja essa a resposta correta. Oh, Bernardo, foi um prazer imenso tê-lo cá. Boa sorte na seleção. Boa sorte, se calhar má sorte no Manchester, a ver se... Tem mais motivos
para...
Exatamente. Estou a brincar, desejo-lhe a melhor sorte. Muito obrigado, Bernardo.
Muito obrigado.
Obrigadíssimo. Obrigado a todos por terem vindo. Nós voltamos no próximo domingo. Até para a semana. Obrigado, boa noite. Obrigado.